Sejam bem-vindos ao Chalé 3, sou o Gringo, um dos quatro conselheiros daqui e guiarei essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão. Juntos de Visas.
E aí?
Juntos de Brenin.
Salve, salve.
E mais ninguém. A Tilly não vai participar hoje, coitada, porque o dogzinho dela operou os bagos, então ele vai precisar ficar ali juntinho dela com a presença de sua dona.
Isso aí.
Acho muito justo, aliás.
Muito importante, aliás, seus... né?
Com certeza, né, meu? Ainda mais depois dessa dor imensa aí, no lugar mais dolorido registrado na história da humanidade. Eu concordo que tem que precisar de uma companhia. Seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 33 e 34, Piper. Então, Visas, temos mensagens de Iris.
Temos mensagens de Iris e o nosso recadinho da paróquia de sempre. Ajuda nós aí, manda um pix. Ajude a gente a manter esse podcast vivo. E a gente vai continuar do mesmo jeito se não mandar, mas se você ajudar, a gente vai ficar muito mais feliz. Então, ajuda nós aí. A chave é chalé3contato@gmail.com. E as mensagens de Iris de hoje. O que são as mensagens de Iris? São as mensagens que vocês mandam pra gente pelo Instagram, Facebook, e-mail. Então, a gente tem uma fonte de dracmas aqui no nosso chalé. E a Iris tá mandando mensagem a rodo pra gente. Então, manda mensagem aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz de receber. Então, o Instagram e Twitter é @chalé3podcast, grupo do Facebook chalé3podcast e o e-mail é chalé3contato@gmail.com. E a nossa mensagem de hoje é da Luíse Lacerda.
Olha só.
Medeia em Heróis do Olimpo é subaproveitada. Concordo.
Pode ser.
Concordo.
Um capítulo só pra ela, um capítulo só pra...
É verdade,
que,
né?
Que mais tem de subaproveitamentos aqui?
A Medeia, irmã de Micalatéia.
A maioria da galera que volta à vida é subaproveitada em Heróis do Olimpo, convenhamos.
Mas é porque tem muito personagem também, né? Então
é.
Fica complicado dar muito moral.
Mas parece meio que seriado vilão da semana daí.
É.
Sim. No caso é vilão do dia, né?
É.
Porque os meninos tá 3 dias só nessa parada aí. Então bora pra mensagem dela. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem.
Eu tô bom.
Eu tô tranquilo também.
Já vou me desculpar previamente, porque acho que esse meio vai ser longo. Eu tava querendo falar sobre isso há um tempo e só estava esperando vocês chegarem nessa parte do livro pra mandar essa mensagem. Eu não gosto muito da maneira em que o Rick retratou uma ideia nesse livro. Desculpa a aula de Kieran do nada, mas acho que devo contextualizar um pouco a personagem para chegar no meu argumento do porquê me incomoda essa visão. Mania de historiadora, desculpa. Tá tudo
tá
bem?
Desculpa.
Tá tudo certo. Gostamos quando a pessoa traz propriedade para sua visão.
Exato.
Sou obcecada há anos pela representação da Medeia na peça de Eurípides. E é importante frisar que existe uma Medeia antes e depois dessa peça. A maioria dessas histórias encenadas nos teatros gregos vinham de uma tradição oral e os artistas davam a perspectiva das histórias adaptadas. Antes de Eurípides, Medeia não matava os filhos, a morte dos filhos acontecia no meio de uma confusão após a morte da noiva de Jasão e do pai dela. Era uma punição para Medeia. Já em Eurípides, a Medeia comete todos os atos terríveis e cruéis para no final ser retirada do palco sem sofrer castigo algum. Ela é literalmente içada por uma máquina, o famoso deus Ex Machina.
Aí, ó.
Olha só.
Riordão é muito grego na escrita dele, né?
É. Isso é algo impensável em uma tragédia grega. O castigo pelos seus atos é uma constante nas histórias do tipo. Você traz a desgraça para si mesmo. Então por que Medeia não é punida? Eu vi um tempo atrás em uma palestra, infelizmente não lembro o nome da pesquisadora que falava sobre, que Medeia não foi punida porque ela em si é uma expressão da punição divina. Quem sofreu as consequências dos próprios atos era o Jasão. A Medeia foi uma arma para essa punição. Faz sentido.
Interessante.
Também achei. Voltando para a peça de Eurípides... Eu sempre falo Eurípides. É Eurípides.
Mas acho que tem Eurípides também.
É, existe, só que o nome do homem não é assim, né? Voltando para a peça de Eurípides, algo muito interessante é que o coro, que no teatro grego representa a visão do espectador e o ponto de vista que você deve ter da história, era um coro de mulheres, apesar de ser atuado por homens, mulheres não atuavam em peças gregas. Isso podia representar que a perspectiva do público deve ser a partir do feminino. Aí a gente entra na Medeia e nos sacrifícios que ela fez para o benefício de Jasão. A maioria das suas glórias são graças a Medeia, para no momento em que ele não precisa mais dela, ele se desfazer tão facilmente. Não ignore o fato que o novo casamento de Jasão não era por amor, era por ganância, a menina da princesa. E o coro de mulheres compactua com o plano de Medeia até o momento em que ela decide matar os filhos, quando deixa de concordar. A partir do momento em que Medeia foi trocada, ela já não fazia mais nada por amor, era por vingança. Ela não queria mais Jasão para ela, ela queria fazê-lo sofrer como retribuição. A Medeia na peça denuncia todas as misérias que as mulheres sofriam pelo fato de serem mulheres e se ressente por isso. Certa ela. Uma situação marota da peça. Pois uma mulher é cheia de pavor e ruim para lutar e olhar para a lança. Mas quando a atinge um injusto leito conjugal, não há outra coisa mais sanguinária que se pensar.
Meio confuso, mas entendi.
É.
Não entendi, mas tô compreendendo.
É.
Eu entendi, mas é meio confuso mesmo, mas deu pra entender.
Em um determinado momento, ela fala que preferia levantar espadas do que parir um filho. Os filhos aqui representam também o controle do homem sobre o feminino. Essa perspectiva de amor de mãe incondicional é muito recente, um construto. Nessa época, o filho, assim como a esposa, pertencem ao patriarca. Na Odisseia, após o desaparecimento de Odisseu, quem manda na família não é Penélope, mas o filho, o que tem o poder de obrigar a mãe a se casar de novo. A mulher vai de pertencer ao pai, para o marido e então para o filho. Matar os filhos para Medeia era matar esse outro sacrifício que ela fez por Jasão, visto que ter os filhos não era algo que ela gostava, mas uma obrigação de esposa.
Faz sentido interessante aí, ó.
Muito bom essa outra visão.
Caralho, eu achei... Cara, isso foi interessantíssimo.
Não digo que ela era boazinha, muito pelo contrário, ela era terrível. Matou inocentes, mas ela não fez nada à toa. Ela é uma mulher que está colérica com razão. Não é uma louca ou obcecada. É uma personagem muito complexa.
Assim, o colérica com razão é puxar demais, né? Quando você assassina alguém, você já perdeu a razão, né?
Ah, será, mano?
Eu entendo o motivo.
Eu discordo.
Mas não dou razão. Eu entendo por que ela fez. Mas ainda acho errado ela matar alguém.
Sim.
Porque, tipo, ah, eu sei que ela tá querendo se vingar de Jasão. Mas os filhos não têm relação com o Jasão, tipo assim, direta de, ah, tô matando ele.
Mas aqui a gente
é
entende...
É que o razão dela não quer dizer que ela tá certa, e sim que ela tinha um motivo.
É porque essas histórias não existiram de verdade, então elas eram ali pra contar um porquê por trás, né?
Exato.
Então, tipo, esse motivo era praticamente tudo isso que ela contou pra gente, então, tipo, faz sentido na história.
Exato, o motivo, tipo, ela tem toda a motivação. É tipo ver o filme do Coringa. Eu entendo ele querer matar a gente, mas eu não concordo ele estar matando gente.
Não, com certeza. É que a palavra razão nesse contexto aí, ele representa motivo, não quer dizer que ela esteja certa. Mas é isso aí, meu. É isso aí. Ela tinha um motivo e ela fez o que ela achou que ela deveria fazer. Independente se está certo ou errado, ela fez, né?
Aí, em Heróis do Olimpo, eu sinto a falta da complexidade. Parece mais uma Kione e outras vilas do tipo...
Vilas.
E outras vilãs do tipo que o Rick faz. Outra mulher que usa seu charme, aqui literalmente para manipular os homens, mesmo que em tese o charme pode ser usado em todos, na prática a gente vê homens coitadinhos caindo no charme de mulheres manipuladoras. Como a contraparte de Piper, que é tão diferente das outras garotas. Talvez isso não me irritaria tanto se não fosse tão recorrente nesse livro, por exemplo. Tem três mulheres assim, realmente.
É que o Riordan se escorou no arquétipo. E foi nisso até o final. Eu entendo que isso facilita a escrita, mas realmente tira a complexidade de alguns personagens.
Uhum.
É, mas essa parada da complexibilidade é foda, né, meu? Porque a gente vem brigando com isso desde o início do livro e basicamente o argumento que a gente tem é que ele tava fazendo pra pré-adolescentes, né, meu?
Mas então, o que foda. Ela tá falando aqui também é muita questão de, tipo, ser três pessoas que fazem a mesma coisa tudo com homens. Tipo, esse é o problema maior.
Sim, é o mesmo arquétipo repetido. Não é tipo assim, ah, ele repetiu um arquétipo de uma mulher forte, tipo, igual a gente vê a mãe protetora, uma mulher manipuladora com charme.
É basicamente a falta da profundidade, né, cara? Se ele se aprofundasse mais em personagens, ele provavelmente não repetiria o arquétipo, porque ele seria aprofundado. E mesmo se fosse um pouco parecido, ainda assim não ia ficar aquela sensação de repetido.
Sim, sim.
Não é que não dê pra usar esses clichês e fazer personagens complexas e interessantes. Todo clichê bem utilizado pode ser interessante. A Cersei, nas Crônicas de Gelo e Fogo, é um bom exemplo. Por ela ser mulher, as únicas armas ao seu dispor são esses clichês, mas ela não se resume a isso, e nas Crônicas tem uma variedade de mulheres de todos os tipos.
Verdade.
Acho que Rick melhora com o tempo na representação de mulheres mais femininas. A Piper fica mais interessante no futuro, mas nesse livro me irrita de uma forma muito grande. Enfim, novamente, desculpa o textão, mas eu me empolgo muito quando o assunto é mitologia, principalmente quando são essas mulheres, entre aspas, mas não é à toa que Medea tem parentesco com Circe, outra personagem que o Rick poderia ter trabalhado melhor. PS, uma indicação de releitura de Medea muito boa é a peça Gota d'Água, de Chico Buarque. Ali, a protagonista mata as, entre aspas, filhas, como uma forma de poupá-las da vida de merda que elas levariam pelo simples fato de ser mulheres. Atenciosamente, Louise.
Que gracinha, ela terminou o e-mail tipo comercial, atenciosamente.
É. Louise, eu amei o seu e-mail. É muito interessante a gente ver o olhar de um historiador em cima dos mitos gregos.
Sim.
Muito legal.
Ainda mais olhar essa outra vertente, que a gente, normalmente, a maioria das histórias vai retratar a Medea como vilã e ponto. Não vai mostrar os meios, os motivos, o meandro, tipo, pra ela chegar lá. Vai mostrar que ela é mal e ponto. Não é, uhum, tipo assim, é igual a maioria das histórias que há de ser do mal porque ela tá no inferno. É bem uma visão superficial, então é legal dar essa aprofundada na história do personagem tão interessante.
Uhum. E é bom poder discutir o conceito da história, porque tudo isso aqui são mitos, então, tipo, sim, eles foram criados com um propósito. Então, é muito legal discutir isso e é bem legal receber mensagens assim. Adorei, Louise. Um beijo pra você. Manda mais mensagem pra gente, pode mandar coisa de mitologia, pode fazer aula de Kiron aqui, então, que é muito legal.
Exato.
Pode
beijo,
fazer
Luiz. Vamos copiar e colar sua imagem na aula de Kiron de hoje, é isso.
E é isso aí.
É pra quem tava com saudade da aula de Kiron, olha só o que vocês ganharam, do nada. Beijo, Luiz, tudo de bom aí, achei sensacional, manda mais. Se empolgue mais, mande mais e-mails, gostamos, adoramos.
Então essa foi a nossa mensagem de hoje, de maravilhosa, dessa historiadora. E bora agora então para a sinopse. Os heróis fugiram da casa de Midas e pararam numa caverna para se recuperar. Finalmente, Piper contou o problema com seu pai, foram atacados por uma alcateia e salvos por outra, essa bem mais amigável.
A Piper, ela ali acordou tremendo de frio, apesar de estar com uma fogueira e cheia de cobertores, ela ainda sentia frio. Leo estava ali como ela, mas ele estava apenas um pouco melhor. Eles estavam numa caverna para se proteger da nevasca. Aparentemente foi difícil fazer Piper voltar ao normal, precisaram levá-la até o rio, e agora ele estava com hipotermia devido a esse banho frio. O Jason contou a história de como ele derrotou Midas. O treinador Red aumentou bastante a história, mas Jason pediu pra ele calar a boca, porque o Red se passa, né?
Não, mas eles estão com hipotermia, eu acho que é porque eles se transformaram em ouro, não é por causa do rio.
Sim.
Porque o Leo também tá com hipotermia e ele não precisou ser lavado. A Piper que precisou de mais tempo pra sair o ouro dela.
Caraca, eu não tinha parado pra pensar nisso. Parece que o rio é muito frio só.
É porque eu tenho a impressão que é por causa do metal, sabe? Tipo, eles se transformaram, uh-huh, em metal e absorveram o frio.
Sim.
E aí, uh-huh, voltou ao normal. E aí eu fico pensando, por que será que a Piper levou mais tempo pra voltar ao normal?
Não sei, é estranho. Mas assim, ainda apesar da hipotermia, eu acho que o Leo ainda tá um pouco mais de boa por ele ser uma pessoa quente, uma pessoa de fogo. Então, uh-huh, ele
caliente,
se aquece mais rápido.
Sim.
Só que ela...
Mas uma coisa que eu tava pensando, que, tipo, fiquei criando teorias, nem eu não pesquisei nada, então é, tipo, vozes da minha cabeça. É que talvez a Piper tá carregando tanto coisas pesadas dentro dela, tipo, que ela atrai o ouro, sabe? Tipo, sim, como se ela tivesse como âncora. Então, não sei. É porque a parte, ela tá carregando muito segredo, ela tá carregando muita culpa.
E o que tem a ver com ouro?
Não, é uma, uma alusão, gringo.
De um metal
tipo,
pesado,
quando você,
né?
Tipo, tá carregando muita, muita carga pesada, você fica parado no lugar. Então, tipo, aí o ouro levou um tempo pra se dissolver. Tanto que nesse capítulo é quando ela conta pros meninos o que que acontece. Então, tipo, ela tá deixando levar a corrente, entendeu? Pelo menos foi uma alusão que eu fiz.
E a hipotermia pode ser que eles estavam também num ambiente bem frio e o resfriamento do ouro é diferente do resfriamento do corpo humano. O resfriamento do ouro também
não,
é mais baixo.
Não, mas não tava tão frio dentro da casa. Não foi esse não o problema.
Eu entendo que quando transformou em ouro, perdeu o calor do corpo porque meio que virou um objeto, sabe?
Algo virou inanimado. Um metal.
E aí perdeu o calor que o ser humano tem ali, né? Ele tem que ter uma temperatura média pra ele não falecer. Então, como ele virou um objeto, ele perdeu o calor. E aí, quando ele foi se transformando em humano, o corpo tinha que gerar calor. E aí, o rio gelado, aquela coisa toda, a noite, o ambiente contribuiu pra demorar mais pra o calor voltar. Sei lá.
Não é como se eles tivessem, tipo, terminado de se transformar, de se transformar em ouro e ficasse do lado de uma fogueira gigantesca.
Sim.
Aham.
Mas é legal essa interpretação dela tá pesada de culpa aí, e o ouro ter demorado mais de sair por causa disso.
É, eu sei que me impressionou porque finalmente o Jason conseguiu fazer alguma coisa. A única coisa que ele fez foi no início do livro, né, que ele fez uma brigadinha lá e salvou a galera. E agora, mais uma vez, aí finalmente conseguiu salvar a galera, porque
cada momento
eu já tava com dor nas costas já de carregar a galera.
O Léo tava realmente carregando a galera nas costas no quesito viagem e armadilhas.
Mas não que o capítulo passado tenha sido muito bom, né? Mas tudo bem.
É legal que o Jason fez coisas, mas...
É, ao invés dele ficar impotente na maioria.
O Jason, então, conta que ele colocou arreios nos espíritos da tempestade e eles o levaram até ali. Eu vou terminar de falar antes de reclamar sobre isso. Peraí. Não foi muito sensato, porque eles quase morreram. Então, tipo, eles quase bateram na encosta da montanha, porque os bichos é meio selvagem. Então, agora eles iam ficar bem presos ali dentro da mochila. E esse lugar onde eles estavam é onde seguia aquele caminho que o Jason tava vendo, tipo, um rastro suave no ar. Então, eles chegaram ali e eles precisavam chegar até Eolo. E o Ed é quem completa ali, falando que provavelmente o palácio dele tá lá no pico da montanha, porque é um dos seus lugares favoritos. Tipo, montanhas muito grandes, tipo, que tem muito vento, que tem muita tempestade, geralmente é um dos lugares que ele gosta de estar.
Agora, interessante o Ed tá aí, né, que é o treinador bode escala montanha, também pra isso, pata rachada na montanha.
É isso aí. Mas, gente, é um problema... pensar no Jason, onde ele arrumou arreio pra colocar nos espíritos da tempestade. Eles não estavam nem conseguindo conter os negócios dentro da mochila direito. E aí vem colocar arreio neles, tirou, colocou na
do
mochila.
Cu, né? Tirou
tipo...
do cu arreio.
Riordan tá tirando uns Deus Ex Machina do bolso. A cada dois parágrafos ele gira um Deus Ex Machina.
Nossa, achei muito ruim essa forma com... Não, e aí, ele colocou os arreios e eles subiram em cima deles? Porque... E aí, como é que chegou até a montanha? Porque a Piper tava desacordada. O Léo tava mais ou menos. O Ed, eu não sei nem como é que ele foi.
Não é mais treinador Red, é o treinador Ed.
É o Ed.
É o Ed.
É o Ed.
Foda-se, é o treinador
Falei
Ed.
Falei tudo errado, é o treinador Red.
Não, treinador Ed. Caguei pro Red. Treinador Ed é bem mais abrasileirado.
Com certeza.
Então eu vou poder falar Ravan.
Ravan?
Então tá bom.
Toda a vida foi Ravan.
Pô, eu falo Piper, pô. Tá bom. Jason.
Mas me irritou, me tirou muito do livro quando falou que o Jason colocou arreios nos espíritos da tempestade. Tipo, tá, eu entendo que até pode ter usado. E aí, como é que eles fizeram? Todo mundo subiu em um e foi?
É arreio de vento? É arreio de ouro? É arreio do quê? Arreio de couro? Tirou do rabo?
Mas e aí?
É de couro, porque
questão,
tirou do couro.
Beleza, né? Colocou os arreios. Não tinha que ter, tipo, uma carruagem?
Usou a mochila de carruagem? Agora é mágico? Deve caber essa porra dentro da mochila.
Riordão, melhor. Eu queria questionar pra vocês como é que vocês visualizam o rastro que o Jason enxerga, que segue ali o caminho correto.
Eu fico...
É tipo uma aurora boreal, é tipo umas luzinhas piscantes.
Eu fico imaginando, sabe, tipo... Sabe a areia do Sandman, do do filme da, dos Guardiões. Uhum. Eu fico imaginando um rastro, assim, bem uma poeirinha, assim, bem suave, meio brilhante. Mais ou menos algo assim.
Eu vou pra visão de águia do Assassin's Creed, do, principalmente dos novos, que a visão é um pouco mais fraca, digamos assim. Aí você vê só o rastrinho na fumaça, meio que tipo um vulto de fumaça. É tipo a do Sandman, só que um pouco mais fraca ainda. É tipo, é só a fumacinha.
Mas é fumaça escura?
É, não, é uma fumaça brilhante que é meio que piscandinho.
Ah, eu visualizo como se fosse um rastro tipo de vagalumes, tá ligado? Como se fosse umas minis estrelinhas. Sei lá, um bagulho assim meio... Ah, não sei dizer, meio mágico, meio assim, sabe? Tipo... Meio Tinkerbell, sabe?
Entendi.
Tipo o rastrinho da Tinkerbell, tá ligado?
O rastrinho da...
Pozinho de Prilipipim. Tipo isso que eu visualizo.
Ela deixa ali o pozinho e ele vai seguindo.
Aham, tipo isso. Só que com umas luzinhas um pouco maior, como se fosse umas bolhas de luz, sabe? Não sei dizer.
Sim.
Imagino muito como essa poeira meio dourada. Tipo, bem suave, assim, sabe?
Léo começou a preparar uns hambúrgueres do Neida, enquanto Jason abraçou o Piper. Para ajudá-la a se aquecer. É óbvio, né, meu? Porra,
não era melhor deixar com o menino que faz fogo, será?
Não, mas do jeito que ela é... Ah, quê? Crepúsculo agora, porra? Vai botar o outro pra abraçar a mulher dele, tá de brincadeira?
O outro também tá com hipotermia, por mais que ele seja do fogo, foda-se, ele também tá.
Então por que ele não encoxa o Léo também?
Ô, irmão, cada um com seus problemas, tá entendendo?
Tá cozinhando, tá do lado do fogão.
Porra,
tá do lado
cada
da
um...
churrasqueira, tá tudo certo.
Cada um
aquela
tem uma
cena horrível do Crepúsculo,
cara.
Que tá lá o cara de bunda e o lobo encoxando a Bela, só que ele...
É. E o lobo mal dentro da tenda ali, abraçando a princesinha. Tá de palhaçada, né, meu? Porra. Aí
que
não
coisa
dá,
horrível.
Né? Porra, mas do jeito que a Pai Pirelli não precisava nem abraçar, se ele pegasse na mão dela, ela já ia ficar toda quentinha.
É verdade.
Léo então aproveitou para contar sobre o sonho de seu pai.
Com seu pai.
Papai! Depois de contar, eles começaram a tentar entender o porquê dos deuses se calarem. Se precisavam tanto deles, e o treinador explicou que os deuses gostavam de ser aclamados e não de pedirem ajuda. As coisas teriam que piorar muito para isso acontecer, principalmente depois da última guerra. Jason então comentou que havia mais coisas estranhas. Era contou que Zeus estava agindo mais estranho que o normal. E porra, caralho, ele já é esquisito.
Já é tudo torto, imagina mais estranho.
Pense ainda, a mulher dele, que é a irmã dele,
exatamente.
Falando que ele tá estranho.
Exatamente.
Errado.
Porra, não tem ninguém que conhece mais ele do que a mulher que é a irmã. É impossível alguém conhecer mais. E que ela mesma havia ido até as ruínas por estar ouvindo vozes. Olha, outra que aconteceu, já tá ouvindo vozes. E ele então questionou se não poderia haver alguém influenciando os deuses. Olha só que questionamento válido, até porque os deuses, infelizmente, são os cabeças de vento, não duvido.
Então, né? Dois pilha errado aqui, você fala, opa, vai lá fazer tal
eles
coisa, Deus.
Eles têm toda essa grandeza deles ali, só que o psicológico deles é fraco.
Então, né? Pra alugar um triplex na mente dos deuses, parece que é facinho, né?
Sim. Ele já tá tudo pilhado por conta do que aconteceu com na outra guerra. Porque, tipo, eles precisaram da ajuda dos meninos, ainda ficaram tudo humilhados, e aí agora ainda fecha tudo porque tá ouvindo umas vozes estranhas, então aí o bicho fica paranoico.
Não, se tu chegar, tem a impressão que você chegar nos deuses e falar, irmão, cadê teu raio? Pode estar na mão dele, ele vai ficar pilhado, ele tipo, caralho, cadê meu raio? Porra, cadê meu raio? Pode estar na mão dele, ele pode estar lançando ainda. E ele vai ainda ficar pilhado, tipo, caralho, será que esse maluco tá me enganando? Esse aqui não é meu raio?
Totalmente biruleiro, mano. Desconfiado de tudo. Caralho, que é um escaldado, né, mano? Dá escaldado.
O Léo, então, ele concorda, dizendo que o Hefesto tinha comentado sobre a paranoia de Zeus. Mas o que o instigava era que Hefesto não havia lhe contado exatamente as coisas que estavam rolando ali no Olimpo. Seu pai tinha comentado sobre os semideuses e que ele precisava reunir os melhores dele, que era, parecia estar tentando fazer isso, e que também havia algo que Hefesto não podia falar ali pra ele. O Jason então ele se lembrou que passou o mesmo com Kiron, mas afinal, com Kiron é normal, né, que esse porra não conta nada pra ninguém, sobre um juramento de não falar nada sobre algo. Aí ele
eles adoram ficar escondendo as coisinhas, né?
Riordan é muito...
Misteriosa.
O Riordan tá muito... Baby, sou misterioso. O treinador Ed completou dizendo que não sabia nada, pois era só um bode velho, e descobrimos que ele tem 106 anos, ou seja, o mau caratismo envelhece também, assim como o bom caráter. O equivalente a 53 anos humanos.
É o famoso vaso ruim não quebra.
É verdade. Ele reclama bastante do conselho do casco fendido e de não ser aproveitado da forma correta por eles.
Eu gosto bastante dessa parte, porque ele fica... Eles falaram que eu sou agressivo e... Pera, deixa eu pegar aqui. Pode ir comentando aí enquanto eu olho aqui. É muito boa essa parte.
Pô, eu acho bom quando o Riordão não se esforça, não tenta forçar pra o Ed. Ele funciona demais. Porque ele é um personagem tão bom.
Eu gosto dele também. Eu peguei carinho por ele.
Assim, ele enche o saco às vezes? Muito.
Enche.
Mas quando ele tá de boa, ele lança as perinhas de boa. Porra, ele é tão bom.
É exatamente o que tu disse. Quando não é proposital, fica bom. Parece quando que às vezes ele perde a linha.
Isso é tipo o tropeço. Quando a pessoa tropeça sem querer, ele não é a intenção, tu dá risada, porque, pô, não é a intenção da pessoa. Quando a pessoa força um tropeço, força a cair, tu não é engraçado.
Aqui, ó. Mas é claro, fiz alguns inimigos no conselho de anciãos do casco fendido. Fui protetor por um bom tempo, mas começaram a dizer que eu era imprevisível, muito violento. Você imaginaria uma coisa dessas?
A indignação dele
o
é muito...
O Boy Piper, uau, é duro de acreditar.
A Piper também é uma pilha errada do caralho, né?
Aí depois ele ainda fala... É verdade, mas finalmente conseguimos uma boa guerra com os titãs e me pergunto, eles me puseram na linha de frente? Não, me mandaram para o mais longe possível. Vocês acreditam? Tipo, ele tá chocado de que...
Ele tá revoltadíssimo.
Pô, mas assim, ele na linha de frente com o titã, eu acho que ele dava uma boa, ele dava umas pauladas em um monte de semideus otários.
Ah, ele ia dar um trabalho, né?
E ele ainda fala... Todos aqueles bobões do conselho falando de natureza, aí eles falam, mas você não gosta da natureza? Gosto, principalmente da parte agressiva, tipo, o mais poderoso matando o mais fraco. Tipo...
Pô, esse aí é o sátiro que o Ares gosta, pô. É o sátiro que o Ares abençoa, fala, esse aí tem minha bênção, pai, pega lá.
Esse aí é meu filho, sem querer.
Sem querer, bro. É uma parte que o treinador Red, ele brilha muito. Enquanto ela tá ali, né, cozinhando, a Piper ficou um pouco pensativa. Ela tava cansada de esconder todos esses segredos, mas ela ainda tinha medo da reação de todo mundo. Enquanto ela tava ali perdida nos pensamentos dela, ela lembrou de um momento com o seu pai e quando ela questionou a escolha do seu próprio nome. Vou pra uma citação do livro. Certo dia, no segundo ano, ela voltara pra casa chorando e perguntando por que se chamava Piper. As crianças zombavam dela, pois Piper Cherokee era o nome de um avião. Seu pai sorriu, como se nunca tivesse pensado naquilo.
Nunca pensou no bullying que criança pode sofrer na escola, que vacilão.
Pô, atualmente a primeira coisa que tu pensa quando vai escolher um nome é quais apelidos teu filho vai ter na escola.
Exato.
Exato. Se vir um bullying muito fácil, você escolhe outro.
Exatamente.
Não, Pipes, é um bom avião, mas não lhe dei esse nome por conta de um avião. O vovô Tom escolheu seu nome, na primeira vez que ele a ouviu chorar. Disse que sua voz tinha muito poder, mais que qualquer flautista encantado teria. Piper é flautista em inglês, e disse também que você aprenderia a cantar as mais complicadas canções Cherokees, até mesmo a Canção da Cobra. Canção da Cobra? E seu pai lhe contou uma lenda. Certo dia, uma mulher Cherokee viu uma cobra muito perto de seu filho e matou-a com uma pedra, sem saber que aquele era o rei das cobras. Pois bem, as cobras prepararam uma guerra contra os humanos e o marido da mulher tentou fazer as pazes. Prometeu fazer qualquer coisa que as recompensasse. As cobras aceitaram o trato, disseram a ele que mandasse sua esposa para o poço para que as cobras a picassem e tirassem sua vida. Ele ficou com o coração partido, mas fez o que lhe pediram. Então as cobras ficaram impressionadas com a capacidade do homem de abrir mão de tudo e manter sua promessa. Ensinaram-lhe a canção da cobra para que todos os Cherokees a aprendessem. Daquele momento em diante, qualquer Cherokee que encontrasse uma cobra e cantasse tal canção seria reconhecido como um amigo e não o morderia. Isso é horrível, disse Piper ao pai. Ele deixou a própria mulher ser morta? Seu pai esticou os braços. Foi um duro sacrifício, porém aquela vida perdida garantiu gerações de paz entre as cobras e os Cherokees. Vovô Tom acreditava que a música Cherokee era capaz de resolver qualquer problema. Achava que você aprenderia várias e seria a melhor cantora da família. Por isso seu nome é Piper, um duro sacrifício. Seu avô tiver algum pressentimento sobre ela ainda bebê, notara que era filha de Afrodite, seu pai lhe diria que estava louca. Vovô Tom não era um oráculo. mas ainda assim, ela fizera a promessa de ajudar naquela missão. Seus amigos contavam com ela. Salvaram-na quando o rei de Midas a transformou em ouro e a trouxeram de volta à vida. Não poderia pagar tanta ajuda com mentiras.
O rei Midas, o amor de Midas, não existe.
Você não me falou pra ler logo?
É que eu só...
Parava, ué!
É que eu tava entretida na história, ué.
Eu também fiquei.
Salvaram-na quando o rei Midas a transformou em ouro e a trouxeram de volta à vida. Não poderia pagar tanta ajuda com mentiras.
Pô, a teoria de que o vovô Tom podia ter a visão dos mortais, tipo a Sally, é foda, hein?
Eu não sei se ele teria a visão, mas eu acho que ele tem um sexto sentido. Ele consegue sentir meio que a magia ou algo do tipo, sim, sabe? Que aí
tipo
ele
um
sente que tem um poder realmente na voz dela, então eu acho legal essa...
É que é legal que, tipo, linka toda essa espiritualidade, essa relação com a natureza que tem, né, vindo... Normalmente a gente vê histórias Cherokee, no Disney, histórias assim, né, que, tipo, apesar de meio estereotipada, ainda tem muito contato com a natureza. É interessante ver que o Riordan trouxe um pouco disso no Voltão, que, tipo, sentia as coisas, era muito ligado,
sim,
com isso.
Isso é legal.
E é foda a Piper ser a cantora, né, tipo, usar o charme no canto.
Sim.
Eu só lembro do Batman cantando.
Ah, é muito bom aquela parte dele cantando.
Solidão.
Solidão.
Depois de lembrar desse momento, Piper decide contar aos amigos. Então, ela conta sobre o sonho que teve há alguns dias. Sobre ter procurado pelo seu pai, sobre Jane. E sobre Jane, a secretária de seu pai.
É.
Estava amando de Medea, irmã de Michalatel. E ela então esperava que os meninos gritassem revoltados com ela, mas eles apenas entenderam os motivos dela e ainda perguntaram por que dela não ter contado nada antes. Aí, ó, tá vendo só?
É porque esse é amigo, né? Então, tipo, você vai culpar a pessoa de querer tentar salvar seu pai, mas ela nem traiu vocês ainda, então, tipo, tá de boa.
É tipo, você pensa que o Léo, que trata a mãe como uma coisa mais preciosa da história dele, e realmente é. Ele vai julgar alguém por tentar salvar o pai? Nunca. O Jason, que tá em busca das memórias e, tipo, a única coisa que ele tem pra se manter são mesmo é uma foto da irmã dele, ou seja, família. Você acha que ele vai julgar a menina também? Além de estar apaixonado? Nunca na vida. Porra, ela foi muito garota em achar que os dois meninos iam julgar ela.
Ah.
Não, eu entendo a paranoia dela. Ela parece que ela tá numa eterna crise de ansiedade foda.
É que se parar pra pensar, há pouco ela descobriu que, na verdade, várias das memórias dela são fake, tá ligado?
As Sim. memórias são fakes, ela descobriu que é filha de uma deusa,
e
então
aí,
tipo, tudo mudou, então...
No fundo, eles são mesmo amigos dela, e se ela descobriu, e eles descobriram também que as memórias são fakes, e eles descobriram a verdade deles lá, e não contaram pra ninguém que também foi o que aconteceu, que todos tiveram sonhos com pais e encontraram
então,
quê,
né?
E só contaram depois, vai que um deles aí é um filho de uma puta arrombada.
É que aquele negócio, no começo da missão, realmente parece que eles não se entrosam como amigos, que eles não têm esse entrosamento. Desde o Ciclopes pra cá, parece que eles se abriram como amigos mesmo, sabe? Tipo, que estão 100% um pelo outro.
Não sei se 100%, mas parece que eles têm um carinho maior já.
Eles estão se entendendo mais, é porque, tipo, uma pessoa salvou sua vida, não é a mesma coisa. Tipo,
sim,
muda
exatamente.
Depois disso. Então.
E não é tipo assim, só salvou. Porque, tipo, que nem dá pra salvar de longe e se der ruim você vaza. Não, todos eles, no momento que precisavam, eles arriscaram a deles, botaram a deles na reta antes pra tentar ajudar eles. Tipo,
sim,
o Jason com os dois ali. Ele podia ter metido o pé e vazado da casa.
Então eu te digo.
O Léo também.
Faz sentido ter o pé atrás, tá entendendo? Ela
sim, não,
contado, 100%
sentido.
Faz sentido. Mas também. Porra.
Mas acho que ele já podia ter contado antes.
É, desde que eles encontraram Medea, quando os meninos ouviram um pouco mais sobre o pai dela. Então, tipo, desde lá já podia ter contado, mas ainda teve que passar por Midas e...
É que o Riordan queria contar na visão da Piper, né?
Agora ela teve a prova definitiva, porque eles realmente salvaram a vida dela. Não tem como, sim, ela ter uma desculpa maior pra não contar.
Exato.
Entendeu? É. Não
agora
tem
os
que
dois salvaram
agora.
Ela, né?
Agora salvou e aí é isso, filho, vai ter que contar. E agora ela sentia que já tinha traído seu pai ajudando os garotos. Então, em seu entendimento nesse momento, ele já estaria morto. Ou seja, ele matou as motas e desmoronou. Mas o Ed, que encontraria, afinal, ele tinha até o solstício para acabar com a missão. então eles provavelmente esperariam até lá. Afinal, também era o prazo para salvar Hera. E ele até completa dizendo que, mesmo que ela salvasse o pai, ele não a deixaria ir por ser uma dos sete da profecia.
O Ed tá sábio, né, mano? Mostrou que 53 anos aí, ó, faz diferença.
É, que ele tá aí já tem muito tempo, né?
Sábio e agressivo, do jeito que todo de Sátira
e ele tá certo, porque, tipo, o cara ia deixar ele embora? Claro que não.
Então, não tem como. E ela ia ficar de... Ela ia virar estatística.
E aquele negócio, ele não pode jogar o pai fora, porque é a vantagem que ele tem sobre ela. Então,
sim,
ele não pode matar
ela. E ele
ela.
Tem até o final do outro dia. Tipo, ele não sabe exatamente se ela vai trair o pessoal ou não. Então, tipo, realmente.
E quanto mais tempo ele fica torturando o pai dela, mais ele tem certeza que ela vai aparecer.
Sim. Então, tipo, ele tem ali o refém na mão, isso não atira no
refém. É a moeda de troca dele pra ela aparecer. Né? Se ela assim, souber que o pai dela já tá morto, ela não vai lá.
Exato, ela vai falar, tipo, ah, já morreu mesmo, não vou fazer tal coisa. Que é o que ela fez aqui agora, tipo, ah, meu pai já morreu mesmo, então dá pra estar livre pra contar 100% pros meninos sem peso na consciência.
Não, contar pros meninos e salvar a Hera, né? Porque eles sabem que precisam ir salvar a Hera, porque senão fudeu.
Sim.
Então...
Senão já era.
Nossa senhora.
E eu gosto de finalmente esses meninos, todo mundo sabe o segredo de todo mundo. Pronto, acabou.
Falta um ainda, falta agora a gente descobrir a memória do Jason pra ele ter o segredo
aí...
dele.
Ah, isso não, não é segredo,
mas isso
cara.
Aí não é... Não tem, a gente não tem controle nenhum sobre isso.
Eu sei, mas...
Não,
é
depende
falta,
do Jason abrir a boca, depende dele descobrir, pô.
Depende do
depende
Jordão...
Depende da Hera abrir a boca.
Depende do Jordão abrir a boca do Jason. E apesar dos pensamentos ali negativos da Piper, os amigos têm certeza de que vão conseguir fazer as duas coisas, que vão salvar a Hera e vão salvar o pai dela. Eles estão ali 100% confiança que vai dar tudo certo... Mas eles precisavam descobrir onde a deusa e o próprio pai da Piper estavam. Sabendo que a montanha que ele estava ficava em algum lugar ali da Bay Area, o Red esperava que não fosse o Monte Otris. Aparentemente, aquela região não era boa para semideuses. Durante a guerra, ali tinha um quartel de Cronos, mas que ruiu depois que ele foi derrotado. Jason discordou disso, não sabia bem porquê. Mas algo não está certo nessa história. Mas não conseguiu falar muito, pois ouviram alguns uivos altos de lobos.
Essa hora é interessante, porque o Jason ele já começa a questionar sobre isso de o Monte a base do Cronos ter caído no Monte Otris. E tipo, ele fala, não foi bem assim que aconteceu. E depois ele questiona que tipo aquele lugar era ruim para os semideuses. Sim. Então, a gente sabe que tem alguma coisa na memória do Jason em relação a esse lugar.
Sabe o que eu sinto falta nesse livro, assim? Eu não vou contar o que acontece, mas... Eu queria tanto ter uns flashbacks do Jason. Não tem problema, tipo, eu não ia me sentir incomodado de dar um pause, tipo, ah, tamo nessa cena aqui. O Jason volta e a gente vê ele fazendo os atos deles.
Mas eu acho que se mostrasse, ia ser muito claro onde e o que é.
Não.
É muito claro.
Não
mano.
Agora. Mostrasse quando ele recupera as memórias. Tipo, tudo que a gente vê que ele lembra
ele
que viveu.
Quando ele recupera as memórias, eu acho que tinha que ter um livro só pra contar o que aconteceu
não,
lá.
Exato. Tipo, faz um livro de contos, memórias do Jason. E tipo, mostra, ó, o Jason fez isso aqui. Jason tá. E a gente vê como é que é. Porque o Jason é muito interessante de seguir ele.
Mas não dá pra gente falar muito, porque o gringo ainda não...
É, exato. Eu acho que até onde ele tá, ele não viu ainda o que aconteceu, né?
Então, tipo, mas isso seria legal, porque o Jason tem uma história de vida muito... Ele foi um lutador desde criança, então, tipo, seria muito legal ter a história dele.
É uma história equivalente à do Percy, querendo ou não, tipo, desde de quesito de atos e tudo mais. Então seria interessante ver ele crescendo também. A gente tem a visão, tipo, tanto do Percy quanto do Jason crescendo.
E temos uns lobinhos chegando aí, né?
Au! O lobo sempre protege os filhos.
O homem fraco. Quer dizer, o homem forte se defende sozinho. O homem mais forte defende os outros. Boi bem. O boi que tem teta.
Boi bem.
Os lobos pareciam bem perto. E todos, então, ali começaram a se armar. Então, o Ed pegou o bastão dele, o Léo já levantou com o martelinho dele na mão.
Martelinho de ouro.
É, o Jason a lataria pegou a lança. E ele pegou a lança ou a espada?
Não lembro, mas não lembro eu também. Acho que pegar a lança é mais legal, que torna ele mais exclusivo.
É, porque ele pegou a lança no capítulo passado. Então eu não lembro, não. Mas
ele pegou o que tava mais perto ali.
Mas a Piper ainda tava muito fraca. Então, tipo, ela tava com hipotermia, então ela começou a se levantar, mas já tava ali meio capenga e continuou sentadinha. E ela se sentiu mais ruim ainda quando os meninos falaram, não, fica de boa aí que a gente protege. E ela tava se sentindo mal, com um monte de pensamentos péssimos na cabeça, mas assim que ela viu os lobos chegar, ela falou, ah, é bom ter alguém pra me defender. Olha que coisa boa.
Olha que coisa, como é bom ter amigos, né, gente?
Então eles apareceram ali, o Jason já tomou a frente, já falando em latim.
Latiu
não,
já
falou. É, já não latiu. Sabia o que ele falou, mas isso fez todos os lobos recuarem, tipo, ó, eu sou brabo e vai embora.
Deu duas rosnadas, uma
mas
batida.
Mas não deu muito tempo e eles retornaram. Mas dessa vez eles estavam com um homem no meio deles. E
é
tem a seguinte
Lupin.
Citação. É, os cabelos dele estavam sujos e revoltos. E tinha a cor da fuligem da fogueira. Ele usava uma coroa feita com o que pareciam ser ossos de dedos. Sua roupa era de peles esfarrapadas. De lobo, coelho, texugo, veado... e vários outros animais que Piper não reconhecia. Não pareciam peles curadas e pelo cheiro não estavam muito frescas. Ai, que nojo. A estrutura do homem era ágil e musculosa, como a de um corredor de longa distância, mas o mais terrível era seu rosto. A pele fina e pálida parecia estar esticada no crânio. Os dentes eram afiados como presas. Seus olhos brilhavam como os dos lobos, vermelhos, que se fixaram em Jason, demonstrando ódio absoluto.
Porra, esse personagem é muito maneiro.
Irado.
Tem um talento pra trazer um personagem foda da cartola. Ele tira assim, uma descrição dentro do nada, sai tipo um personagem muito foda.
Pô, chegou até a arrepiar aqui. Que personagem.
A coroa de dedo de osso.
E a descrição parecendo sei lá, um velocista. Porra, muito rico.
Então, né, porque...
um velocista meio que com um caçador cheio de pele.
É, sim, mano.
Porque é muito bizarro.
Eu não penso ele forte, tão, tipo, troncado. Eu penso ele alto, mais largo, tipo, no quesito de tá, tipo, ele é ágil,
mais
sabe?
Esguio,
ele é grandão,
só que musculoso,
ele é
esguio. Tá ligado? É, sim. Esguio musculoso. Musculoso.
Caralho, isso aqui é foda.
Nossa.
O Riordão, quando quer, manda bem demais, né? Puta que
um
pariu.
Olhar de ódio.
A roupa dele ser de pele de vários bichos que ele caçou e não ser tipo um bicho só e tem uns bichos que ela nem conhece pra ver
e,
tipo, quanto que o cara é brabo.
Essa parte que tem a pele de outros animais que Piper não conhece, eu achei isso muito errado. Esse bagulho dele, esse toquezinho de ele falar que tem pele de outros animais que outro personagem poderia reconhecer, porém Piper...
Não, e a gente tem muito animal mitológico, né? Então, tipo, a gente não sabe o que ele matou.
Sim.
É, poderia ter ali pele de um Grover, tá ligado? De um sátirozinho.
Sabe o que esse cara me traz a vibe da morte do filme do Gato de Botas?
Cara,
Lobão.
Ele me trouxe a morte do Apenas um Show, tá ligado?
Ah, tô ligado também, foda.
Só que bem menos musculoso. Os lobos estavam ali pra levar Jason para a casa dos lobos e matar os outros. Os lobos são seletivos, né, pessoal?
Eles não querem... Eles só querem loiro.
Eles têm um tipo.
Eles têm um tipo.
Eles têm um tipo. Loirodonto, cicatriz na cara.
Exatamente. Estavam no rastro deles há dias. Descobrimos por Piper que o nome do homem é Lical, o rei dos lobos. Au! Os licântropes eram chamados assim por conta dele. Era o primeiro. Isso aconteceu, pois Zeus o amaldiçoou por servir-lhe carne humana. Caralho, ele também foi filho da puta.
Não, é porque, tipo, na... Conta ali no capítulo que, tipo, ele chamou Zeus pra um banquete, aí ele não acreditou que era Zeus de verdade, deu carne humana pra Zeus, aí o cara ficou puto, matou os filhos dele e tudo e transformou ele em lobisomem.
Pô,
justo.
Eu entendo você desconfiar do Deus, mas tu não faz um bagulho desse, tu bota uma cadeira reclinável que, porra, ele vai precisar voar pra sair, pô, faz
não,
um bagulho
se
de
tu
boa.
Desconfia de um Deus, tu não vai dar chance, tu não vai dar chance ao azar, tá entendendo? Tu
não, você
ele
não
bem.
Chama ele pra sua casa, porra.
Não, se então, tu desconfia, porra. Tu pergunta, é o Senhor Zeus mesmo, Deus do céu? Torra, tu pergunta. Aí tu manda o Lero que tu quer fazer uma recepção grandiosa, digna dele. Tu não faz um bagulho de servir carne humana pro maluco. Mano. Que ideia errada. Mereceu. Esse aí, tem
ele
poucos na mitologia que merece se fuder. Esse
ele
mereceu.
Ele não precisava nem fazer algo excepcional se ele te desconfiava. Era só ele não fazer uma filha da putagem, tá entendendo?
Não,
ele
tipo
poderia
assim...
receber Zeus, tipo, ah, então tu é Zeus? Beleza, entra aí, vamos comer o que tem. É o que
exato.
Tem. E tá
mas
tudo certo,
tipo,
valeu,
você tá
abraço.
Desconfiando? Mete o migué, pergunta. E se Zeus perguntar, por que tá perguntando? Fala, não, é que eu tenho que dar uma recepção digna do Senhor, será um Deus, porra. Tem que dar um migué desse. Mas ele não, você vir carne humana, ele vai sentir, ele vai saber a diferença.
Não,
mereceu, não, esse mereceu tomar no cu.
Bem feito que se fudeu. Eu, se eu fosse Zeus, eu faria o mundo.
Esse aí, eu, esse é o único que não dá pra julgar Zeus pela decisão.
Não,
né?
Pois é, esse daí é verdade,
cara,
né?
É aquele momento que a gente acha Zeus sensato. Aí,
pois,
o negócio
pra tu
é
ver, né?
Estranho.
A gente fala,
pra
porra, Zeus, tu tem razão. Algum dia da sua vida tu tem razão.
Porra, tá vendo, né? Até nas mentes mais loucas eles têm um dia de sanidade, né?
Porra, o Zeus é igual um relógio quebrado, né? Uma vez ou outra,
exatamente.
Daí na certa hora.
Vai chegar o um momento que vai acertar, não tem como. Bom, por isso ele odiava Jason. E o levar... É por isso, né? Porque o pai dele transformou... O pai de Jason transformou ele aí num chupacu, né? Num lobisomem.
Num papacu rasteiro.
Num papacu rasteiro. Por isso ele odiava Jason. E levaria... para ser morto na casa dos lobos, caralho, por uma aliada, e com isso aproveitaria para dominar o local no lugar de Lupa. Piper até tenta afugentar os lobos com charme, mas por conta de sua fraqueza não faz nenhum efeito. Até porque é uma pessoa fudida, toda torta ali, morrendo de um tremelique, não consegue intimidar ninguém, né?
Então,
muito menos seduzir ninguém, então eu acredito que não rola.
Uma coisa que eu achei engraçado nessa parte toda aqui, o Red, ele fica, tipo, discutindo com o cara, né?
Uhum.
E aí ele fica chamando
não,
ele
quer
Paulo.
Porrada, né? É muito engraçado. É.
Ele quer meter a porrada nele, aí fala... Ele ainda vira pra ele, você quer um pouquinho de carne de bode?
Exatamente.
E ele fica chamando
ele
de Paulo.
Ele é muito bom, mano.
Isso é legal também.
O Red, ele tá vibe, aquele vídeo do velhinho na ponte fala, arreia, meu pato, arreia.
O Red, ele só quer um motivo, mano. Ele tá louco por uma pancadaria.
Mano,
ele só
Red,
quer falar, ele só
ele
quer que alguém chegue pra ele e diga, Red,
quando começa a pancadaria, ele é o primeiro a ser nocauteado, certeza.
Nossa, né? Ele só quer um motivo pra sair distribuindo tapa, mano. O cara não quer saber, o cara só tá pelo errado ali, só quer um motivo certo pra fazer o errado.
Assim, apesar dele ser chato na maioria das vezes, ele consegue me ganhar porque eu falo, porra, é uma pessoa simples. Ele só quer sair no soco e é isso.
É que todo mundo tem um amigo que é assim, cara.
Exato,
tem, todo mundo tem. Tu se identifica, tu acha que ele é teu amigo. Tu acha que
exato.
Ele é teu brother, não tem como.
E aqui também tem uma coisa interessante. Ele tá levando ele pra casa do lobo pra ser morto por uma aliada. Que ele deixou uma impressão meio complicada com ela. Então, tipo, tem alguém lá querendo matar o Jason.
Tem.
Então, né?
E é uma aliada.
É uma aliada.
É.
Só que aquele negócio, a gente sabe que não é Lupa, porque ele quer tirar a Lupa de lá. Ele tá,
então,
tipo, a gente vai tirar a Lupa pra dominar.
Ele até fala, né, que tipo, pra vamos dominar ali o local, deixa a Lupa quietinha no canto dela pra ela ver que minha matilha é melhor. Então...
E já, a gente fica tipo, quem será
não,
essa porra?
Não, e Lupa, a gente vê que ela abençoou o Jason, né?
Sim.
Tipo, então não é ela.
É aquele negócio, ela... Mota quem é fraco, ela passa o vapo ali e passa a garra em quem é fraquinho. Mas se tu é boladão, ela, se tu tem a benção, porque tu é foda, tu vai representar ela.
Sim.
Aí ele
ganha
quer
o selo
tipo,
da Lupa. Selo Lupa de qualidade. Esse aqui
é a
foda.
Mão de Lupa, ela coloca a mão a patinha na tinta branca e coloca na mão. Na cara da pessoa. Tipo Saruman.
Só que,
selo
tipo,
de fodacidade. Selo Lupa.
Aí dá pra ver que o Jason é bolado, que o cara, vou te matar no lugar pra Lupa ver que nós é melhor. Que não tu é o melhor dela, então nós te matamos.
Eu não vou só te matar, eu vou te matar lá.
Exato.
Na
pra mostrar pra ela que eu matei o melhor dela.
Exatamente.
Na casa dela. Porque
aí,
eu sou bom.
Em your house.
Brabo.
Porra, ele, apesar de ser um filho da puta, esse cara é legal, mano. Ele tem uma vibe
ele
de
é um afrontoso,
maneira.
Mano. Ele é afrontoso, debochado.
Ele é debochado, pô. Ele
porra,
me lembra...
ele quer fazer isso na
filho
casa da,
puta
pessoa.
Do Prometheus. Que ele tem, ele é, você sabe que ele é um filho da puta, mas ele tem aquele charme que te encanta, que você fala, caralho, que filho da puta,
então,
legal.
Esse daí não tem um charme, ele tem um, tu sabe que ele é um filho da puta mesmo.
Ele tem
uma
ousadia.
Ele é ousado, exatamente, ele é ousado e cara de bolado. O negócio dele é esse. Ele é ousado demais, mano. ele, se ele ficar de humano pra Zeus, ele quer matar o Jason na Casa da Lua, o cara não quer saber, ele tá com foda-se.
Pô, eu adoro quando o Riordão tem esse brilhantismo com um personagem que a gente sabe que vai aparecer, tipo assim, tá aparecendo aqui e é isso, ele consegue chamar tanta atenção.
E é um personagem que ninguém conhece.
Sim.
É.
Tipo, exatamente. Se você tentar buscar na lembrança, assim, é só se a pessoa tiver muito específico pra buscar sobre isso, mas eu não, antes de ler esse livro antes, eu não fazia ideia de que esse cara aqui é de onde veio os licântropos, mitologia grega. Então, tipo, e aí ele puxa uns personagens assim do nada, e aí fica legal, porque tipo, Medeia a gente conhece, Cersei a gente conhece, só que tipo, um cara desse aqui é bem legal e dá pra ele explorar bastante.
Porra, acabei de ter uma ideia, cara. Será que, na verdade, isso acontece porque o Riordão, ele tem um certo nível de aprofundamento que ele chega em cada personagem. Tem os personagens que já são mais conhecidos, mais renomados, mas ele não sobe o nível de aprofundamento. Então a gente se decepciona com personagens que são mais renomados, mais conhecidos, que a gente espera que tenha mais. Mas personagens esquecidos, ele deixa meio que no mesmo nível dos outros, e aí a gente acha bom, tá entendendo?
A expectativa é inimiga, pô.
Exatamente.
Se a gente vai sem expectativa nenhuma, tipo, com
o ele deixa a régua de profundidade de personagem pra todos igual. Só que ele, aí, como,
é verdade.
Né? Que aí acaba que fica isso aí, ó, tá entendendo? Aí os que a gente espera muito ficam uma meia boca do caralho, e os que a gente não espera nada, nem lembrava que existia, fica sensacional. E a gente acha do caralho.
Que nem o Licão, eu conheci assim o nome, porque eu joguei, tipo, gostava muito de RPG de lobisomem. Eu já pesquisei um pouco, mas, tipo assim, o nome, eu não sabia da história de porra nenhuma.
E, tipo, se falar assim, às vezes você nem faz ligação, se não tiver alguma coisa.
Não, você fala Licão, eu falo, pô, lobisomem.
É.
Ponto. Vou falar que esse pau no cu serviu carne humana pra Zeus na casa dele? Nunca na vida.
Então, né?
Pô, mas isso aí é muito bom. Essa parte é muito boa. E é legal ver o Charme falhando quando a Piper tá fraca. É o poder que faz
sentido,
exato,
né?
É o poder que faz sentido depender dela emocionalmente.
É porque depende da emoção, depende de como ela tá fisicamente.
É, depende da imagem também, né? Não é à toa que isso envolve muita imagem. A pessoa, ela tem que ter uma postura, ela tem que passar uma imagem foda pra o que ela falar realmente encantar com mais potência.
Sim, porque aqui eu tenho a certeza impressão que se ela se faz de vítima, tipo assim, ai, eu tô muito fraca, se me deixar viva, eu tô fraca, eu não vou fazer nada. Eu acho que compra. Porque ela tá tão fraca que o charme vai dar o efeito reverso, vai ricochetear, sabe? Tipo, vai jogar
ela
pro alto.
Faz sentido. É que ela tentou fazer o oposto, né? E não ia rolar.
Exato. Mas se ela falar, ai, eu tô tão fraquinho que eu não vou fazer nada, me deixa aqui. É. Eu acho que ele ia falar, pô, é verdade, é tão inútil que, ah, vamos embora.
Que nem
tipo,
vale
é tão
a pena.
Não preciso nem matar.
É, eu não sei, mas talvez eles deixassem ela, mas não o Jason.
Ah, não o Jason, mas tipo, eu tô falando dela, tipo assim, essa situação, ela tá sozinha. Se ela usa o charme pra falar, pô, tô tão fraquinha que, ai, não vem que eu não vale nem a pena. Os caras falam, tipo, pô, é verdade, ela tá fraca, não vale a pena.
Eu
tipo,
comprei a tua ideia, Breno,
Eu sinto que o charme é um dos poderes mais, que se for tipo que eu já tô andando agora, é bem utilizado.
Eu acho, agora que tu comentou, eu acho que o charme, ele é muito potencializado pela atuação de quem tem o charme, tá entendendo?
Sim, pela pessoa saber usar, aproveitar a vantagem da situação.
Ela tem que ter uma motivação muito boa, ela tem que estar bem, e ela tem que ter uma motivação muito boa, tipo quando ela tava contra a Medeia.
Sim.
Então, tipo, ela tinha a motivação de que os meninos iam morrer se ela não fizesse nada. E ela ainda tava mais forte, então, tipo, ela conseguiu quebrar o feitiço da Medeia. Então, tipo, isso é legal.
Mas, que nem, eu acho que esse aqui é um dos poderes que é mais diversificado pra você usar. Porque, tipo, o raio do Jason é legal, mas é, tipo, é só um ataque físico. O tornado do Percy é a mesma coisa. Mas esse poder requer inteligência, tem que ter uma malemolência pra você saber se manipular.
É. Carisma tem que estar no talo.
Exato. Tu tem que saber
5 em carisma.
Exato, tem que saber se jogar, tipo, aqui, pô, tô fraquinha. Posso jogar que eu tô muito fraca pra
tem
cara
que saber...
cagar pra mim.
Tem que saber reverter a situação a seu favor. E
exato.
Não forçar a situação pro lado contrário. Ela, se ela aproveitasse a saúde que o Breninho falou, eu acho que pelo menos ela se salvava. Só que o objetivo dela era ela salvar todo mundo e aí não tinha como colar, porque ela tentou justamente o contrário.
Sim. A luta então começa, a brigaria vai lá, dedo na cara, chute no saco. Tadinho do Daguinho da Tia, tadinho.
É, hashtag ele já tadinho. Não sabe mais, né, cara?
Ele já não ia sentir, né? Ele ia estar na vantagem.
Até algumas horas ele sabia, agora ele não sabe.
Mas ali nenhuma arma tá fazendo efeito. Eles precisavam de armas de prata pra fazer efeito nos lobos ali e no próprio Licão. O Léo até conseguiu afastar os lobos por um tempo com o fogo, mas isso não ia durar muito tempo. E assim que as chamas sumiram, eles decidiram ir pra cima na mão mesmo, vai no soco que resolve, os meninos são brabo. Mas nesse momento, outros uivos foram ouvidos e flechas voaram pra cima dos lobos, e eles acabaram fugindo para a sorte dos nossos heróis. E logo, pequenos lobos se aproximaram juntos de um grupo de garotas arqueiras, que estava caçando a magia de Licaon. A líder das caçadoras dá as ordens para os outros garotos de modo a não perderem o rastro da matilha. E só então ela para falar com os nossos heróis. Na hora que ela tira o capuz, o Jason acaba congelando. Mas é Piper quem confirma que aquela lá é a nossa querida Talia Grace.
Chegou nossa rainha maravilhosa!
A nossa Barbie gótica.
Tinha esquecido disso, é verdade.
E um chocado Jason conta a ela que ele é Jason Grace, o seu queridinho irmão.
Thalia chegou pra jogo, porra!
Aí, caralho! Porra, a Thalia mostra que ela é braba. Ela chega sendo braba, não importa o que ela faça, a gente sabe que ela é braba. Não tem um momento que você fala, pô, sim, a Thalia não é braba. Não, ela é sempre braba.
É verdade, né?
Essa parte que a Thalia chega, a Piper olhando, tipo, pras caçadoras, então, tipo, elas têm aquela aura nelas, assim, tipo, sim, é muito legal.
Isso é tipo quando a gente tá assistindo Senhor dos Anéis, a gente tá ali no segundo filme, aí tá lá todo mundo fudido, acabado, aí chega o Gandalf com a cavalgada, a luz do sol. Porra, você fala, caralho, chegou a salvação. A Thalia aqui é a mesma coisa.
Chegou quem faltava, agora vai a brincadeira
chegou
vai começar.
Chegou quem precisava pra mudar a balança.
Agora que o pau vai aturar.
Pô, essa parte é muito boa. Pô, o Riordão, quando quer, quando ele tá inspirado, o brilhantismo dele é gigante.
O problema do Riordão é que ele é muito bom, até pra ser ruim.
Foda,
ele
né?
É 880, ele é muito ruim.
É a maldição do excelentismo,
foda,
cara. Não
ele
tem
não
como.
Consegue ser meio termo. O Riordão, dá pra falar uma coisa, ele não é meia bomba. O Riordão nunca é meia bomba. Ou ele é magnífico, muito bom, joga lá no teto, ou ele joga lá no chão e a gente reclama de tudo. Ele não consegue ser meio termo.
Ele foi amaldiçoado, cara. A maldição da excelência.
Mas eu gosto muito dessa parte da Thalia chegando.
Essa parte é muito boa. É muito, muito boa.
É porque, tipo, a gente sabe que... A gente viu que eles estavam atrás deles e elas estavam atrás deles também. Então, sim, tipo... o momento em que eles pararam e ficaram ali um tempinho, elas conseguiram chegar até eles. Isso é muito legal.
E aquele negócio. Elas são a caça do caçador. Tipo, elas são o predador dos predadores, pô. Elas são foda.
Isso é muito bom.
Isso é muito legal, porra. É uma inversão muito boa, que, tipo, mostra o Licaon como um lobo foda, os meninos não conseguem machucar ele.
Nenhuma das armas fazia
ele. Eles não têm prata, eles não conseguem chegar nele, aí chega ela, tipo, flechinha de prata, pá!
Sei lá o que, da lua? Tem alguma coisa no metal delas que é diferente. Ah, eu gosto muito das caçadoras, elas têm uma vibe muito legal.
Agora fiquei curioso, será que se o Léo puxa um martelão... Cabeça de prata. Será que ele não dava umas marretadas nele?
É porque, igual ele falou, a hora que ele usou o fogo, ele pegou um frasco de gasolina e jogou. Então, tipo, precisa recarregar, né?
É verdade.
Sim. Ele já tinha feito o jantar. Tirou esse negócio de gasolina pra manter eles afastados com o fogo. Não ia conseguir tirar alguma coisa de prata.
Mas e outra, né, mano? Tipo, não existe martelo de prata, né, mano? Ele consegue mudar a composição dos objetos? Ele poderia ter pegado um galão de gasolina que o galão é de prata? Tipo, senão ele vai hackear o sistema. Se
eu
ele tá
acho
sem
ele
grana,
poderia, por
ele
exemplo,
pega um martelo
pegar
de ouro e vende martelo.
Sabe? Faca de prata,
aquelas
tipo facas
de cozinha de prata, alguma coisa assim, tipo
isso
de prata.
Isso ele eu acho que conseguiria tirar, mas um martelo de prata eu acho difícil.
Eu acho que até, então, no máximo, ele tiraria tipo um martelo folheado a prata, alguma coisa assim.
Ah, eu acho que não, mano. Não tem motivos pra um martelo ser de prata, mano. Não existe isso. Então, eu acho que pelo menos tem que fazer um sentido.
Tipo as faquinhas, tudo bem. Ele pega várias faquinhas de prata, cada
exato.
Um pega uma faquinha.
Ele pega aquelas facas de jantar zona, aquelas facas de cozinha gigante de
porque
prata.
Até então...
Ó,
ele só ia conseguir tirar umas duas. Tipo, porque a gente sabe que essa bolsa do Léo não pode tirar muita coisa há muito tempo. Então, tipo... E ele já tava utilizando. Ele fez o jantar, tirou um monte de coisa lá de dentro. E ele ainda tirou o martelo. E aí ele tirou o galãozinho de gasolina. Então, tipo, o negócio tava recarregando e ia demorar um tempo.
Mas eu acho que esse negócio, tipo, ele tira uma facona pra ele, uma pro Jason e, porra, é faca no dente e sangue no olho.
Aquela faca de cortar a ceia de Natal, cara. Aquela faca grandona.
Aquela faca de cortar peru, pô.
Coitado do cachorro da tio.
Tadinho.
A faca de cortar peru.
Mas aqui temos Thalia chegando e o Jason contou que é irmão dela.
Nossa,
cenas, né, para os próximos capítulos. Pô, termina com um cliffhanger muito bom esse capítulo.
Muito bom, a Talia, a nossa Barbie gótica, encontrando o nosso Barbie, o nosso Ken.
O nosso Barbie.
O Barbie e a Barbie.
O nosso Barbie. Nosso Barbie versão masculina.
O Barbo.
O Barbo.
Esses então foram os nossos tostões aí, o nosso resumo do capítulo. Seguimos agora com Salsichino de Verão!
Então chegamos, Salsichino de Verão, para esse momento quentinho ou frio aqui do nosso coraçãozinho, a respeito desses capítulos maravilhosos. Me conte, gringo.
Eu?
Qual que é o seu momento?
Puta merda,
o gringo é sempre o primeiro, ele nunca espera ser o primeiro, né? É incrível.
Não,
é
que quando eu acho que eu vou ser o primeiro, nunca sou, cara. Eu não sei o que que aconteceu.
É uma ludibriação, né? Ela entra na sua mente, pô.
Mas dessa vez eu achava que eu ia ser o primeiro, só que aí eu fiquei pensando, será que eu sou o primeiro? Eu não pensei em nada. E aí eu fui o primeiro. Eu tinha quase certeza.
Em algum momento você ia ter que fazer. Então, tem que escolher, então escolhe logo.
Tá, calma, calma.
Eu aprendi
calma.
A escolher o meu durante o episódio, pô. Sempre que o diretor chega aqui no final, eu escolhi o meu.
Eu gosto do Léo fazendo hambúrguer. Ele fez um hambúrguer vegano, ele fez um hambúrguer vegano ali pra galera que não come carne, ele fez um muro de fogo. Pô, eu gostei dos poderzinhos dele. Eu gostei do Léo. O Léo, ele, em questão de utilidade, ele tá sendo extremamente útil, mesmo que a personalidade dele encha os culhão às vezes. Mas eu gostei da utilidade dele, ele ainda continua sendo muito útil. Finalmente o Jason serviu pra alguma coisa. E o que, assim, desbancou geral, pra mim foi o nosso novo bode aí, chamando a galera pra pancada. Não tem como, mano. É nitidamente um pitcher chamando o pitbull pro soco, mano, é sensacional.
Verdade.
É maravilhoso, cara. Tu vê que, tipo, ele, não, ele pode até morrer, mas ele não tá ligando, ele não tá nem aí, mano.
Ele quer o caos. Ele quer a confusão.
Ele pode estar sendo espancado, mas ele vai estar desmaiando, ele vai estar tentando te dar um soco igual, mano. Ele tem. Ele é um guerreiro, ele tem alma de guerreiro.
Justíssimo. E o seu, amor?
O meu é a chegada do Lycaon. Ele chega todo imponente, todo caçadorzão, todo predador. Aí tem em seguida a história dele. Você fala, caralho, que vilão foda! Porra, isso aí é muito bom, ele é muito memorável. Tanto que se eu parar de cabeça e lembrar coisas do Heróis do Olimpo, vem nele.
Muito bom.
E o seu, meu amorzinho, qual é o seu salsichão de verão?
Eu vou colocar meu solstício pro momento em que a Talia chega, porque
é muito
gostoso.
Ah, eu pensei que tu ia falar do Jason dando um abracinho na Pipe.
Não. Isso aí é só percabete. No... esses outros casal aí não aquece tanto meu coração, não.
Entendi.
Mas eu gosto muito da Talia chegando, tipo, as caçadoras chegam, domina tudo, tipo, os caras fogem delas. E eu vou ter um micro solstício de inverno, que é o Jason colocando os estribos nos...
Os
arreios lá nos espíritos da tempestade.
Pô, se ele tira o estribo do cu, é... Porra, aí é foda mesmo.
Não, esses arreios, gente... Quando eu tava lendo, sabe naquele momento que você para assim e fala, tipo... Ai, mas que bosta! Pô, me tirou total da história pensar nisso, tipo... Foi uma bosta. Então, esse vai ser meu micro solstice de inverno, mas o maior e mais brilhante, porque esse capítulo, esses dois capítulos foram realmente muito bons. Então, tipo, você tem a Piper contando as coisas dela, a gente tem o pessoal conversando, desenvolvendo a história, e a gente tem personagens legais sendo apresentados, tanto o Lycaon, quanto a gente tem a Talia agora chegando na história, que é um personagem novo para os nossos heróis aqui, né?
Sim.
Então...
Ver a visão de terceiros da Talia é muito foda. Assim como, tipo, assim que no futuro a gente vai ter a visão de terceiros do Percy, e é muito maneiro ver a galera, tipo, olhando o Percy de fora, a galera vendo a Talia de fora, não sendo na cabeça do Percy, é muito diferente. Porque o Percy é meio afrontoso com ela. Aqui a galera tá tipo, caralho, olha a diva.
É
foda, pô, essa parte é muito maneiro.
Mais algum comentário?
Acho que não, meu amor.
Gringo? Tá,
pô, fica aí os meus sentimentos pro saco do cachorro da Tio.
Por que nesse momento?
Não, pô, vou deixar aqui o meu recado, eu me compadeci com a dor dele, bom, ela então. Mandou a fotinha do cachorro ali, eu fiquei...
Tadinho, tá toda coada. Sou
de inverno do gringo, as não, bolas do cachorro da Tio.
As bolas do cachorro da Tio.
Tá,
mas eu tô feliz pela Tio, que provavelmente ele vai parar de ficar mijando em todas as coisas da casa. Então, tipo...
qual é o preço que o cachorro paga por urinar as coisas, né? Olha assim.
Ele não vai fazer filho mesmo, então não tem problema.
É igual ele... o nosso gato, o Boromir daqui um tempinho vai ser castrado também.
Meu, o pecado do cachorro da Tilly foi mijar nas coisas. O pecado de Lorion foi dar carne humana pra Zeus. Olha só, cada um sendo punido da forma que o seu Deus necessita.
Do seu Deus, tadinho.
A Tilly é a deusa do cachorro. Pô.
É verdade, o dono do cachorro é o deus dele.
Muito justo.
Não é que nem com o gato. O gato é o contrário.
O gato, ele é o deus.
Exatamente.
O gato é divino, gato. Isso é sabido.
Então, já diziam os egípcios, então.
O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode encontrar a gente no Instagram e Twitter, @chalet3podcast, grupo do Facebook Chalet3Podcast, e e-mail chalet3contato@gmail.com. Temos nosso Pixin, então se quiser fazer, doar seu 1 centavo, 10 centavos, 5 reais, 1.000 reais, tanto vocês quiserem, a gente está aceitando. E todos os nossos links, então, vão estar na bio. Nos enviem, então, mensagens de íris. Nós amamos receber mensagens de vocês.
Amamos.
E compartilhem esse podcast maravilhoso com seus amigos. Se não puder ajudar com Pix, compartilha. Chama os amigos pra ouvir. E é isso que importa.
Interage com nós lá nas redes sociais. Estamos tentando agora interagir com geral lá no Instagram. Eu vou falar do Instagram, que é o único que eu uso. Aí, se vocês verem minha carinha lá, manda um oi pra mim, eu vou responder. Ou não, mande também, que aí... Não, manda sim. Pode mandar. Faz essa
e aquele negócio, hein? O time Vizinhas ganhou disparado.
Eu achei uma afronta. Pra mim isso é um absurdo, o time Vizinhas aparecer aí e ganhar do nosso. Eu quero recontagem dos votos, eu já tô combinando aqui com os caminhoneiros que a gente vai parar o Brasil, isso não vai acontecer. Eu não vou aceitar. Breninho, Inho, eu quero muito que a Vizinhas apareça, só que o Breninho, Inho tem que vir antes. E se for gêmeos, ele tem que vir 1 segundo antes, tá entendendo? O Breninho tem que ser antes, pô. E a Vizinhas tem que vir também, só que antes do Breninho.
Ai, ai.
Bom, muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado, se divertido, que a gente tenha alegrado aí um pouquinho do seu dia. Pra quem estava com saudades, matamos a saudade de vocês, não sintam saudades da Tia, porque logo, logo ela estará aí, provavelmente na próxima gravação. E vocês aí, ó, vocês mesmos que estão parando de nos ouvir, porque tem um monte de gente que diz, ah não, eu tô atrasada. Tu vai chegar nesse episódio e essa cutucada vai sentir. Para com essa porra, mano. A gente lança um episódio por semana, caralho. Maratona isso daí e fica assim do cacete. Como é que a gente vai conseguir interagir legal com vocês e vocês ficam nessa palhaçada aí de, ah não, não, eu vou maratonar depois. Não vai maratonar depois não, mano. Vamos ver com essa. Assiste direitinho, pô. Para com isso. É isso mesmo, só queria desabafar.
Lavou a alma.
Não, me sinto muito melhor. Bom, foi isso. Valeu, falou, nos vemos semana que vem. No próximo no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. É nóis, tchau.
Tchau, gente.
Falou.